como entender e aprender a nos doar? Como é que começa esse processo?
Começa em casa, viu? Começa em casa. Pergunta para sua esposa, pergunta para o seu esposo, pergunta para o seu filho, pergunta para o seu pai, se você é uma pessoa que se doa. Começa em casa. Começa aprendendo com Jesus Cristo que a compaixão deve ser prioridade, deve ter prioridade sobre a agenda. Jesus Cristo tinha passado a manhã toda ministrando com seus discípulos, não teve tempo para comer, para almoçar. Também recebeu naquele dia os discípulos que vieram em grupos de dois do campo missionário para contar o que tinha acontecido no campo missionário. E também recebeu os discípulos de João Batista que vieram comunicar para Jesus que Herodes tinha assassinado João Batista e que agora estava perguntando por Jesus. Então foi um dia muito exaustivo. Aí Jesus pegou os seus discípulos e retirou-se para Betsaida, para descansarem. Mas a multidão percebeu para onde Jesus estava indo e seguiu a pé. E acabou chegando junto com Jesus num lugar onde Jesus estava. E Jesus olhou para aquela multidão e viu ovelhas que não tinham pastor. E se compadeceu. E a compaixão venceu o cansaço. E a compaixão mudou a agenda. Quando eu aprender a mudar a minha agenda para estancar a lágrima da minha esposa, ou a tristeza do meu filho, ou do meu esposo, ou do meu pai, eu vou começar a me compadecer, eu vou começar a me doar. Porque a gente tem que tomar o cuidado, aquele cuidado que o apóstolo Paulo nos avisou. Que é, tem gente que é capaz de distribuir todos os seus bens aos pobres e dar o seu próprio corpo em sacrifício. Mas não fazer isso porque quer se doar ao próximo, porque quer a unidade com o próximo, porque quer amar o próximo. Fazer isso só porque quer passar para os anais da história como herói. A humanidade é tão doente, nós somos tão doentes, mas nós somos tão doentes, que nós podemos fazer movimentos de bem movidos pela perfídia, movidos pelo que há de mais pérfido no coração humano, só para mostrar que somos nós, só por nome da gente aparecer no letreiro, de tão doentes que nós estamos, tão adoecidos que nós estamos. Então nós temos que tomar cuidado, porque tem de ser um movimento do amor. E amor nas Escrituras não é um mero sentimento. Amor nas Escrituras é o nome que as Escrituras dão à unidade da Trindade. Deus é amor. Deus é amor não é uma descrição ontológica de Deus. Deus não pode ser definido ontologicamente, porque eu só poderia definir Deus como ser se eu fosse um ser igual ou superior a Deus. Então, Deus não é definido pelas criaturas. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, o que a Bíblia está dizendo é como a Trindade vive, e que a forma como a Trindade vive permitiu um atributo incomunicável de Deus, que é a unicidade, que é, embora Deus seja uma comunhão, ele se manifesta como se fosse uma pessoa só. Isso a gente chama em teologia de unicidade, a unicidade da Trindade. Embora seja a Trindade se manifesta como se fosse uma pessoa só. É o privilégio da unicidade, embora saibamos que Deus é a Trindade, e a Trindade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que se manifesta de uma maneira tal que é como se estivéssemos falando sempre com a mesma pessoa. Isso chama-se unicidade. Amor é a forma como a Trindade vive, que permitiu à Trindade a sua unicidade. Então, amor é o nome que a Bíblia dá à unidade da Trindade. Então, quando um cristão diz para outro, eu te amo em Cristo Jesus, que é nosso hábito, não sei porque a gente usa o Cristo Jesus, acho que é para arrefecer o amor, não sei, ou categorizar. Mas não importa, contanto que é em nome de Jesus, está bom. Tudo que é para a glória de Jesus, está bom. Então, Quando a gente diz eu te amo, a gente está dizendo eu quero buscar a unidade possível com você. Eu quero buscar uma unidade com você. Eu quero viver em unidade com você. Nessa relação humana, essa unidade tem ênfases. A unidade entre marido e mulher é uma, a unidade entre pais e filhos é outra, a unidade entre amigos é outra, mas é tudo uma busca pela unidade, que é o nome que a Bíblia que a Bíblia chama de amor. Deus é amor, Deus vive esse nível de unidade que lhe permite a unicidade. Então, é em casa que aprende isso. É em casa que a gente aprende a se doar, a buscar a unidade. É quando eu vejo o meu filho, a minha filha chorando, e eu ligo para o escritório e digo, se posso, é óbvio, né? Não estou aqui trabalhando também, sei das ingerências da vida, e digo, eu vou me atrasar. Por quê? Porque preciso me doar para alguém agora. Tem alguém precisando de mim e tem de ser agora. E aí eu sento do lado da minha filha e digo, e aí filha, o que está havendo? O que eu posso fazer por você? Como eu posso ser abençoador na sua vida? Que bênção que você está precisando? O que você quer dizer? O que aconteceu com você? É em casa que a gente aprende. Começa assim. Aí a gente começa a perceber os outros seres humanos. Antes disso, a gente só vê vultos. Como aquele cego que Jesus curou em duas etapas. A gente só vê vultos. Enquanto a gente está vendo só vultos, significa que a gente está olhando só para dentro de nós e só para os nossos interesses. Então, como é que a gente aprende? Em casa. Começa a olhar para os seus. Começa a perguntar para eles. O que mais eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? Como eu posso abençoar você? E também a gente aprende a se doar permitindo que outros se doem a nós. Isso aqui não é uma disputa de quem é mais forte, é o reconhecimento de que todos somos fracos.
Eu tenho um exemplo que eu gostaria de dar para como começar a se doar. Eu acho que deve começar em casa mesmo, como o Ari disse, mas não pode ficar só no lar. Tem que pular a janela, os muros da casa. Não dá para ficar só dentro da esposa, filhos. É o início. Então tem que abrir a porta e ir além, né, das portas da casa. E eu achei engraçado uma das coisas que nós fizemos lá em casa. O menino estava com um furúnculo muito grande no pescoço. Nós levamos no médico, ele mora na favela ao qual a gente tem uma intervenção. E aí o médico deu antibiótico para o menino, nós levamos para a casa dele, ensinamos a família a dar o remédio, e depois nós percebemos que ele não tomou remédio direito. Aí levamos para a nossa casa e começamos a cuidar dele para dar o remédio. Mas ele era totalmente diferente da minha família, totalmente diferente. Era um estranho. E aí eu fiquei olhando as ações dele e falei, puxa, nós precisamos descobrir os estranhos. Para se fazer o bem, também precisa se conhecer o diferente. Aquele que é diferente de mim. Porque ajudar aquele que é igual a mim, que graça tem? Parece que Jesus disse isso no Sermão do Monte, né? Que graça tem você amar só aquele que te ama? Você tem que amar aquele que não te ama. E eu estava escrevendo um texto, ele veio e deletou, eu não sei onde ele pôs o texto. Aí a minha vontade era esganar ele, matar ele. Eu olhava e falava assim, eu vou matar esse moleque. Eu estava assistindo a televisão, ele ia lá e tirava e sentava na frente da televisão. Eu falei assim, não, vou acabar com a vida dele. A última ação dele foi defecar no banheiro, não na privada. Ele ficou no chão e ele fez um corredor assim no chão e colocou um ponto. Aí eu falei para ele assim, mas o que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu queria só fazer um i. Eu falei, ó, conseguiu, muito grande. Aí eu falei, agora, como que a gente vai fazer? Não, tio, pode deixar que eu vou limpar. Pegou a blusa do menino que mora na minha casa e passou. Aí estragou a blusa do outro. Então, os diferentes têm atitudes que são inesperadas. Então, amar o diferente é muito difícil. Aí eu estava escrevendo, ele tinha terminado já de tomar o remédio, minha filha ia levá-lo embora. Aí eu falei, puxa, você vai embora, já vou ter saudade. Talvez você poderia fazer o alfabeto inteiro no banheiro. Né? Porque muda totalmente a regra. Parece que o evangelho, ele vem para criar uma desordem na ordem. Né? Então, se não tiver desordem, a gente não consegue amar. Né? Fica muito fácil. Então o evangelho, ele vem para criar uma desordem na ordem instituída. E aí ele falou para mim, não, tio, mas eu vou embora só depois que tomar café. Porque na casa dele não tem café, não tem almoço. E aí eu estava com uma vontade de matar ele, dando graças a Deus que ele estava indo embora. Eu falei, tio, mas antes de tomar café, eu vou dar um abraço em você. E aí ele me deu um abraço, que a minha vontade era ficar lá com o abraço dele. Totalmente diferente de mim, totalmente desregrado da minha família. Mas trazer para dentro um estranho vai fazer com que você perceba a vida do outro. Que por ser diferente não quer dizer que a gente não consiga amar. Começa onde? Começa cuidando de coisas pequenas que podem atrapalhar totalmente a tua vida. Mas se não atrapalhar a tua vida, não é doação. É isso que Jesus diz. Se não atrapalhar a tua vida, não é doação. Tem que atrapalhar. Tem que mexer no bolso. Tem que mexer nas estruturas da casa. Tem que mexer. Senão não começou a doar. Então, para mim, começar a doar é abrir a porta da minha casa. Tem várias maneiras de se doar, mas abrir a porta da minha casa. Meu filho morou com muito tempo com 8 travestis, né? E hoje ele dorme com 4 no quarto dele. E aí ele começou a namorar. E ele falou, pai, comecei a namorar e tal. Eu falei assim, tá, quem é? Ela falou, é uma menina. Eu falei, ainda bem, né? É. Né? Ainda bem.
Que bom.
Aprendeu. E aí, e essa questão de doação faz com que você se torne mais parecido com o diferente, que é muito difícil para nós, porque nós queremos todos iguais, nós queremos moldar as pessoas aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é bom. Nós não perguntamos se a pessoa o que ela gostaria de fazer. Então, reconhecer a diferença também é uma forma de doação. Porque se nós falamos que nós vamos ensinar porque nós sabemos, isso é colonialismo, não dá mais para ser assim. Imperialismo, não dá para ser mais desse jeito. Nós temos que começar a nos abaixar e perceber o outro que é diferente, falar, não, existe algo de evangelho nesse negócio. E eu quero descobrir. E para descobrir, eu tenho que estar perto. Não dá para ser doado coisas de longe. Até dá, né? Dinheiro dá. Terceirizar é fácil. Mas se doar ao diferente, isso é difícil. Então eu gostaria de não desafiar, mas aconselhar você, que é líder, que tem um lugar, leva alguém para casa e veja o quanto é legal. Né? E você vai pensar assim, ah, ele vai roubar minhas coisas. Mas são coisas. Ele vale mais do que as coisas que você tem. Nós não nos doamos porque nós pertencemos às coisas que nós temos. E não ela nos pertence. É nós pertencemos às coisas. Isso é difícil. Por isso que não doamos. Então começa a transformar as coisas em coisas. Porque aí você consegue doar. É isso.
Amém. Carlinhos.
É um monte de coisa passando aqui pela cabeça, cara. Eita misericórdia. Acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é o que doar, né? o que doar. Às vezes você tem tralhas e coisas que estão sobrando em casa e elas denunciam a injustiça, porque só é amor quando você doa o que faz falta. Quando você doa o que está sobrando, é sinal de injustiça, é sinal de que tem gente... Eu penso que Deus dá as coisas no mundo por cota, então tem cota para todo mundo. Se eu assumo muito, vai faltar para alguém. Então, acho que é uma questão que a gente precisa levantar essa. Eu lembro de um rapaz que eu acolhi na minha casa e perguntei, qual é a tua dependência mesmo? Ele, olha, o que eu sou dependente mesmo que eu não consigo abandonar é cigarro. Eu digo, então faz o seguinte, toda vida que você for fumar um cigarro, você me convida e a gente senta para fumar juntos. Aí, uns 10 dias depois, e aí, cara, como é que tá com o cigarro? Não tive coragem de chamar o senhor, não fumei mais nenhum. Aí o Naum é um cara carioca, desde os 10 anos de idade, vive em condição de rua, com 39 anos foi lá para casa. E o Naum ainda fuma. E alguém perguntou para mim assim, Carlinhos, por que tu não fizeste a mesma coisa que tu fizeste com aquele cara? Não, porque o Naum socializa tudo. Ele pega um pacote de bolacha e divide comigo. Pega um... Se eu falar do cigarro, ele vai dividir comigo numa boa. E o pastor fumando comigo vai ser legal. Ou seja, ele vai me doar uma coisa que não vai me fazer bem. Eu, quem me conhece sabe que eu tenho dois paletós, que é o Brioso, que tem 36 anos, e o Azulão, que tem 34 anos. O Azulão serve de cobertor, de travesseiro, vai comigo para qualquer lugar. O Azulão não é complicado. Por exemplo, eu morrendo, eu deixaria o Azulão como herança para o meu filho. Eu não vou dar o Brioso para o meu filho, porque o Brioso é arrogante. O Brioso só quer ir para casamento chique, culto de formatura. É, se não for chamado para ficar sentado à frente, fica chateado. Ah, fui ao culto, não me chamaram nem para fazer uma oração, nem citaram o meu nome. Então, o Brioso eu não dou para o meu filho. Então, assim, nas coisas que você possui e tem, eu acho que uma pergunta que precisa ser feita é o que eu estou doando vale a pena para o outro? Ou o meu contexto pecaminoso me ensinou a conviver com certas coisas que são descartáveis e não só descartáveis, que prejudicam a vida? Eu acho que essa é uma questão. A razão pela qual eu queria lhe animar a doar o que faz falta. E aí é um gesto de amor. Nesse caso, a única coisa que faz falta ao ser humano é aquilo que está relacionado à sua própria singularidade e à sua própria vida. Qualquer outra coisa é um diálogo com o meio ambiente, é uma tentativa de sobrevivência e nessas situações nós precisamos também socializar com outros para que o outro possa ter sobrevivência. E a água, o alimento, ser acolhido com dignidade, o direito à habitação, o direito à educação, o direito à saúde, nós precisamos socializar e aí essa tarefa de um Estado mínimo é pelo menos oferecer essa infraestrutura e essas dimensões da vida, razão pela qual ela precisa ser socializada. E me veio aqui a memória, vou compartilhar com vocês rapidamente, que é a minha experiência com a minha família de 91 até 93. Eu fiquei até 93 em Angola, a guerra se acentuou em setembro de 92, e de junho a setembro foi muito difícil. Eu tive que tomar uma decisão na vida. Aquele final de setembro, começo de outubro, era... vendo as empresas, Odebrecht, várias empresas mandando as esposas e as crianças de volta para o país, outras pessoas do Canadá mandando os familiares para o país, eu tinha que tomar uma decisão, a minha esposa e as crianças virem para o Brasil ou eu ficar sozinho. Vim embora, poderia sinalizar correr na hora do sufoco, ou seja, você é um estrangeiro, está ali para ajudar as pessoas, quando a situação se agrava, você vai embora. Eu não queria vir embora, eu queria estar naquele momento que as famílias mais precisavam, eu queria ficar. Mas numa tensão muito grande. A tensão era, e a esposa e os filhos, né? Como é que ficam? Né? E nós tínhamos passado situações que os filhos, minha filha, meu filho, tanto a Dinha também, saberiam que risco que eu estaria passando. Aí eu combinei com a Dinha, a gente teve um momento de oração, eles vão fazer o seguinte, vamos conversar com as crianças e a decisão deles vai ser a nossa decisão. Nós vamos assumir como palavra de Deus o que eles disserem. Carlos Filho tinha 12 anos, a Kelvinha tinha 9 anos. Nós sentamos, conversamos, não joguei essa pressão para eles, para não criar uma responsabilidade para fora da cabeça das crianças. E aí eu falei assim, olha, eu estou precisando ficar, estou pensando em ficar, mas contei a situação. Pá, pá. Aí a Kelvinha, 9 anos, disse, pai, você e a mamãe não ficam dizendo para a gente que desde o ventre nós fomos doados para Deus? Que um dia vocês consagraram as nossas vidas para Deus. Por que que eu e o Carlos Filho não podemos agora também consagrar você para Deus? Entregar você para Deus? Para mim foi um gesto de doação assim inusitado. Ou seja, ela estava doando o pai e dizendo, pode voltar ou não. Então, doar é você ir para além daquilo que é supérfluo. Ah, vou doar uma roupa. Se for uma roupa chique, tudo bem, dá para uma pessoa em condição de rua que a roupa vai se converter. Porque o cara é tão simples que quem vai se converter é a roupa, né? O brioso, por exemplo, eu não doaria o brioso para o meu filho. Eu não queria que o meu filho ficasse com o brioso, porque o bicho é arrogante, é prepotente. O bicho que eu digo brioso, né? Mas eu daria para um cara em condição de rua, porque eu acho que o brioso se converteria com ele, que é o meu paletó de 36 anos. Eu acho que ele seria um cara mais santo, mais legal, se ele andasse com esse rapaz e na rua ele, quem sabe, sepultaria, né, a sua... Bem, eu acho que doar, quando for doar, doe aquilo que tem a ver com a vida. E Deus doou o seu filho, era vida. Deus estava doando vida. Doar coisas supérfluas, às vezes, pode fazer um mal muito grande ao outro. Pode ser o cigarro do Naum, que ele me doaria, que ele socializaria comigo. Pode ser o meu brioso para você. Se eu oferecer o brioso para você, por favor, por favor. Esse danado me faz muito mal. Espero que você não queira de presente.
Eu estou me doando, sendo o último sempre a falar, né? Isso é complicado. Sobre umas histórias... do alfabeto fecal, houve uma história como essa, do brioso, né? E você, a palavra profética do Ari, o que sobra. Eu queria resgatar, nesse sentido, entender e aprender, uma coisa que parece que na década de 70, 80, a igreja entendeu, mas a entendeu como modismo, como temporário, e depois entraram outros modismos na igreja e a gente esqueceu, mas talvez seria o momento de resgatar dentro dessa pergunta, que é a questão do discipulado. Teve um momento da igreja com o Juan Carlos Ortiz, que o discípulo, todo mundo fala discipulado, discipulado, e agora a igreja resgata, mas resgata de uma outra maneira, resgata dentro de movimentos onde o discípulo é um escravo, onde se exerce o domínio sobre o discípulo e, na pior das hipóteses, o discípulo se torna um discípulo da pessoa e não um discípulo de Cristo, um seguidor e alguém que obedece às ordens do suposto líder, mas não um discípulo de Cristo. E talvez a gente aprende e entende o que é doação quando nós temos o processo do discipulado. A gente não sabe como fazer, mas anda perto de pessoas que entenderam e aprenderam e passam para a gente através da sua vida, não através daquele método tradicional, GLS, giz, lousa e saliva, né? Então vem cá que eu vou ensinar você a como se doar. 10 passos práticos para a doação, 5 degraus para doar-se, né? Mas como Jesus, vem ver, olha para a minha vida, olha como que eu faço em casa, olha como que eu ando na igreja. Você quer saber o que é doar-se, o que é ser voz profética, o que é ser discípulo de Jesus? Anda com a gente aqui, anda comigo, só anda, vem ver. É simples, mas acho que nós vamos nos tornando refinados, cheios de requintes. 10 passos de uma profunda elaboração teológica e reflexão eclesiológica através da pneumatologia cristológica de como doar-se. Leia 10 livros, 10 autores, leia o Gene Peterson, leia não sei quem, para aprender a se doar. E a simplicidade do evangelho precisa ser resgatada. Cara, passa uma semana lá em casa. Veja como eu me dou para minha esposa. Veja como meus filhos se doam. Olha como... E o dia a dia da igreja. E eu acho que a cultura de massas roubou isso da gente. Como um pastor me diz, Deus deu a vara a Moisés e aos pastores ele dá o púlpito. Mas o público está muito distante do povo. As gentes estão distantes das gentes. E tudo virou uma grande cultura de massa, onde perdemos o discipulado. É gente andando com gente. É gente ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Talvez tenhamos que descer dos púlpitos para a igreja aprender e entender o que é doação. Talvez os líderes precisam sair dos seus púlpitos, precisam sair dos seus gabinetes, arregaçar as mangas e fazer o trabalho e dizer, ah, ensina a gente, qual livro eu leio? Não, vem ver. Como Dom Pedro Casaldáglia, né? Perguntei, puxa, nunca mais ouvi falar de Dom Pedro. E alguém disse, eu visitei recentemente. E ele continua, ele falou uma frase que marcou, ele continua com o pé no chão. Disse, como assim? É, ele anda descalço com o pessoal, pisando barro, andando com aquele povo pobre. Alguns estão escrevendo livros sobre como andar com os pés descalços, como trabalhar com o pobre. Estão nas universidades defendendo seus títulos, mas Dom Pedro está lá. Casaldáglia está lá, ele continua lá no mesmo lugarzinho, trabalhando com o que ele começou a trabalhar. Precisamos resgatar essa simplicidade do Evangelho, de ver um menino escrever um I. Absurdo, né? Qual livro que a gente aprende a ter paciência com o moleque resolve fazer o I no banheiro? Qual livro a gente aprende a aceitar com os filhos nessa decisão dificílima e aprender que os filhos de 12 anos têm palavra de Deus? Eu vou consultar o grande pastor, o grande apóstolo, o grande livro, o grande ator, o grande isso, aquilo. Mas, de repente, a palavra a gente aprende com uma criança de 12 anos. A gente aprende com Naum, não é? A gente aprende almoçando com Ari, aprende com gente aprendendo com gente. Aí eles vão orar, olhar, vão aprender, vão ver. Ah, é aqui que você dorme, é assim que você vive, é assim que você faz. E a igreja aprenda a se doar, porque ela tem líderes que se doam, tem pais que se doam, tem filhos que doam pais, tem gente que doa para o estranho, tem gente que doa aquilo que faz falta. Ah, então é assim que vive o Evangelho? É, porque nós transformamos Jesus como aquele que tem a mensagem, mas ele não tem a mensagem, ele se fez mensagem, ele é a própria mensagem. Ele andou no meio da gente. Ele viveu no meio da humanidade. Ele não tinha uma mensagem. Ele era a própria mensagem. E quem olhava para ele dizia, ah, é assim que vive no céu? É assim que vocês fazem no céu? Nossa, que estranho, mas a gente achava assim. Agora o senhor vem e diz tudo ao contrário. Ah, é assim que é das crianças o reino? Mas a gente sempre achou que os escribas, os grandes líderes que tinham. Mas então é a criança, a gente tem que aprender a criança como é no reino. Esse reino é doido. Ele disse, agora vocês estão começando a aprender. Agora vocês estão começando a entender. Não se aprende com os escribas, com os fariseus, com os religiosos. Ele disse, não, esses caras têm muito pouco a contribuir. Olha lá aquela criança. Está vendo? De 10 leprosos, um só voltou. Está vendo? Eu nunca achei entre eles uma fé como a dessa mulher, que diz que come das migalhas. Isso é o reino. É na mesa. Olha o lírio do campo andando no meio dos lírios. É olhando o passarinho. Então nós temos que andar com gente que entendeu e aprendeu a se doar como Jesus o fez.
Amém. Glória a Deus.
Agora que o Bitum falou dessa relação entre o cajado de Moisés e o púlpito, eu fiquei assustado. Porque o cajado de Moisés, Deus deu para Moisés porque Moisés não tinha fé. Então, por que será que ele deu o púlpito para a gente?
Boa pergunta.